Nova Manhã.
Maceió. E nesse segundo bloco a gente fala de saúde. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Estima-se que a enxaqueca afeta 15% da população mundial em algum momento da vida e outros 2% sofrem com enxaqueca crônica, né? Uma doença incapacitante que pode interferir na qualidade de vida da pessoa, né, Thaís?
Pois é, Liara, e a data de hoje tem esse objetivo, né, o de chamar a atenção de todos nós para os diferentes tipos de dores de cabeça. A gente convidou a doutora Eliane Medeiros, neurologista do Hospital Vida, para falar com a gente aqui sobre o assunto. Doutora Eliane, obrigada pela participação. A minha primeira pergunta é: quando a gente deve se preocupar com a dor de cabeça, né? Bom dia.
Bom dia, doutora.
Bom dia a todos. Quero agradecer ao Hospital Vida pelo espaço, em nome da Thaís, da Liara, e espero esclarecer vários pontos sobre essa doença realmente que afeta pelo menos 20% da população brasileira.
Agora, doutora Eliane, existem vários tipos, né, isso de dores de cabeça, né, e o ápice dessa dor é a enxaqueca, já se transforma numa doença, é isso? Porque eu conheço pessoalmente muitas pessoas que dizem, Liara, a minha enxaqueca quando vem, quando ataca...
É de matar,
é de matar. Né? Eu conheço algumas pessoas, eu não tenho, não sinto. Mas ela diz, e não tem jeito, porque eu já tomei tudo que é remédio. Existe um tratamento ou existe cura para enxaqueca, doutora?
E o que é que leva a esse tipo de dor de cabeça tão recorrente e tão forte, né?
Didaticamente, podemos dividir a dor de cabeça, a famosa cefaleia, em dois tipos, as agudas e as crônicas. As agudas, em geral, elas têm uma causa secundária. Elas aparecem em um determinado período da vida de forma súbita, duram 2, 3 dias, e isso é preocupante porque, em geral, você tem que descobrir o que está causando aquela dor de cabeça, que pode ser de apenas uma sinusite, um resfriado, até um tumor cerebral, um AVC hemorrágico, etc. e tal. Mas esse não é o nosso tema. Nosso tema são as dores de cabeça crônicas, que, como vocês falaram no início da entrevista, elas são limitantes e incapacitantes. E dentre essas dores de cabeça crônicas, sem sombra de dúvida, a enxaqueca é a mais limitante. Para vocês terem uma ideia, elas afetam, ou a enxaqueca afeta 20% da população brasileira, mais frequente na mulher, vejam, é um fator estatístico triste, mas realmente ela afeta 13 mulheres para um homem, certo? E é realmente limitante, como vocês falaram há pouco.
Mas o que é que leva essa dor de cabeça, doutora Eliane? É sobrecarga na rotina? É estresse? É correria? O que pode levar? É hereditariedade também? Fatores genéticos?
O fator hereditário é muito importante. Em geral, os pacientes, eles têm pessoas na família que têm dor de cabeça, ou a mãe, ou a tia, ou a prima, e outros fatores além da hereditariedade, certo? Que fatores seriam esses? Fatores como alimentos, fatores como determinados alimentos, fatores como estresse, que piora muito a dor de cabeça, e alguns fatores hormonais, relacionados em geral à menstruação ou à menopausa. Esses fatores são realmente muito difíceis de serem tratados. A enxaqueca não tem cura, mas com certeza ela tem tratamento. E deve ser tratada, porque em pleno século XXI, nós nos deparamos ainda com pacientes que sofrem dessa doença limitante, que a incapacita pelo menos 3 dias por mês para o trabalho, e não tratam porque simplesmente pensam que não existe a cura. Não. A cura ainda não foi completamente descoberta, mas o tratamento é extremamente eficaz quando bem conduzido.
Então é importante que quem sente essas dores de cabeça, que investigue, né, quais as causas, indo a um especialista, um neurologista é o melhor especialista nesse sentido, e daí ele vai analisar cada caso e claro, aí surge um tratamento específico para aquela pessoa e com certeza, como a senhora falou, doutora, vai melhorar e muito, né, os sintomas de quem sofre com a enxaqueca, né?
Certo, Liara. Tem que consultar, deve consultar o médico, na realidade o especialista é o neurologista clínico e a consulta, ela se baseia em que você tem que afastar algumas outras causas para essa dor de cabeça, e aí os exames de imagem, ele serve para afastar outro tipo de dor de cabeça, porque ele não diagnostica a enxaqueca. A enxaqueca, ela é diagnosticada apenas na história clínica do paciente e no exame neurológico. 90%, 95% dos pacientes que têm enxaqueca, eles têm uma história clínica riquíssima, de dor crônica, de dor recorrente, que aparece e desaparece e que ao longo do tempo se tornam mais frequentes e mais intensas. Então, o médico neurologista, ele tem condições de fazer o diagnóstico baseado na história clínica do paciente e no exame neurológico e prescrever a medicação, que são de dois tipos. Se você tem apenas uma dor de cabeça esporádica, enxaquecosa, de 3 em 3 meses, que não seja incapacitante, você usa apenas medicações apropriadas para enxaquecas que não são analgésicos. Eu quero que deixe bem claro aqui, porque nós neurologistas recebemos nos nossos consultórios pacientes que usam às vezes, Liara, Thaís, 8 a 10 analgésicos por dia.
Meu
e
Deus
não resolvem o problema. Então, existe remédio. E quando a dor, ela passa a ser de 2 vezes no mês, ou ela só tem uma dor por mês, que é extremamente incapacitante, que é intolerável, que é como vocês falaram, de uma forma tenebrosa, com vômitos que incapacitam que ela tome medicação oral. Então, nessas pacientes está indicado o uso de medicação profilática e que nós temos aí um arsenal de pelo menos 8 a 10 tipos de medicação profilática que vão ser orientadas a serem utilizadas pela paciente de acordo com a experiência pessoal do seu médico assistente.
É isso aí.
Além
doutora.
Do fator remédio, você tem outros fatores, né, que você tem que conversar com o paciente, que ele deve evitar, tipo, algum tipo de alimentação gordurosa, ou achocolatados, e bebidas, principalmente as bebidas fermentadas, a famosa cervejinha do final de semana, não é? Que no outro dia, paciente que tem enxaqueca desencadeia de imediato. Então, além da medicação, nós temos que utilizar também a orientação, não é, do que pode estar causando ou desencadeando aquela crise. Às vezes, odores fortes. Tem pacientes que não conseguem sentir o cheiro de um determinado perfume, certo?
Impressionante. Mas é
água sanitária, isso, ou de gasolina, etc. Então, para cada paciente, existe um fator desencadeante que o médico deve identificar e afastar, para que o paciente consiga viver de uma forma mais normal possível.
Tá aí, esses são os alertas e as informações da neurologista Eliane Medeiros. Doutora Eliane, muito obrigada. A gente que conversou sobre esse assunto hoje, sobre a dor de cabeça crônica, né? Hoje que é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, é importante chamar a atenção para o tema. Muito obrigada, doutora Eliane. A gente espera contar com a senhora numa outra oportunidade.
Obrigada a vocês, obrigada ao espaço cedido pelo Hospital Vida. Se vocês tiverem interesse, sigam na minha rede social, @MedNeuroOficial. Estarei à disposição de vocês para todos os esclarecimentos.
Muito obrigada, doutora Liane. Bom dia para você também. Obrigada pela sua participação.